Começa agora mais um Boteco Filosófico. O podcast que exige que a filosofia busque respostas para os nossos problemas cotidianos, ao mesmo tempo em que convida você a pensar com mais autonomia, profundidade e mais humanidade. Boteco Filosófico. Apresentação, Jadir Mauro Galvão. Olá, pensadores, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Jadir, esse aqui é o podcast do Boteco Filosófico. E nós vamos dar seguimento hoje a justamente aquela mesma temática que estamos perseguindo há duas semanas, né? Esse é o terceiro episódio, então se você está interessado, se você se interessar nesse episódio, volta um pouquinho, pega os dois episódios anteriores, porque a gente está trabalhando a ideia de estratégias de decisão, né? Qual é o impacto que as decisões têm na nossa vida e que fatores que precisam ser considerados para que a gente tome uma boa decisão, uma vez que a gente sabe desde o início que não existe uma decisão certa ou errada, né? Certo ou errado sempre pressupõe uma expectativa, mas isso a gente falou lá no nosso primeiro episódio. No episódio da semana passada, nós estávamos tratando da ideia das consequências, né? O que devemos considerar nas consequências das nossas decisões. E falamos que precisamos considerar não só os prós e contras, como simploriamente a maior parte das pessoas considera, mas sim considerar prós e contras no âmbito do físico, do emocional, do racional e do intuitivo. Então, cada um desses aspectos do ser humano podem contribuir com fatores prós e contras. E claro que a gente também não está falando apenas de prós e contras da escolha pretendida, né, da decisão a ser escolhida, mas também de toda a, ou melhor, de todas as renúncias que vão estar implicadas na escolha que a gente vai fazer, na decisão que a gente vai tomar. Então, uma vez que a gente consiga explanar, né, eu me comprometi aí a quem tiver interesse a oferecer uma planilhinha para que a gente possa nos orientar em meio a tantos fatores que precisam ser considerados na nossa estratégia de decisão, e eu vou incrementar outros fatores aqui, outros fatores que merecem a nossa atenção, que merecem a nossa consideração e que não foram abordados ainda nos episódios anteriores. Bom, sabemos que decisões são diferentes de escolhas. Isso a gente já trabalhou em programas anteriores. Mas mais do que isso, né? Mais do que prever apenas prós e contras racionais das nossas escolhas, nós temos também outros fatores que precisam ser considerados. Que fatores são esses, né? É importante que a gente compreenda que nós não somos sozinhos no mundo, né? A nossa vida é composta de inúmeras inter-relações sociais. São pais, para alguns são pais e filhos, irmãos, amigos, cônjuge. Então, todas essas pessoas têm uma possibilidade bastante grande de elas serem impactadas pela nossa decisão. Então, legal, eu vou fazer uma determinada escolha, vou tomar uma decisão na minha vida. Como que essa decisão pode impactar a vida dos meus filhos? Como essa decisão pode impactar a vida dos meus pais? Né? De repente eu vou estudar no exterior, ou vou trabalhar no exterior, vou me mudar de cidade, de país, de estado, vou trabalhar, vou fazer uma transição de carreira em que minha renda temporariamente, ao menos no planejamento, vai diminuir. Como isso pode impactar o meu orçamento familiar, a vida da minha esposa e dos meus filhos? Então, essas são considerações que precisam estar no nosso radar e que precisam ser consideradas. Claro que não só consideradas a partir do nosso ponto de vista, né? Talvez a gente possa fazer ou perguntar propriamente dito, né, de desenvolver perguntas para os nossos filhos, para o nosso cônjuge, para os nossos pais, para os nossos amigos, para os nossos irmãos, e considerar as expectativas que essas pessoas têm, e considerar inclusive os receios que essas pessoas têm, porque essas pessoas nos são caras, nos são importantes e também nos querem bem e possivelmente têm dessa decisão um olhar completamente diferente do nosso, né? Um ângulo de visão completamente diferente do nosso. Mais do que isso, talvez para que a gente consiga abarcar esses múltiplos ângulos, né? E não se sentir aprisionado pelos medos dos outros, porque se a gente está tomando uma decisão que envolve algum tipo de risco, né? Qualquer decisão sempre envolve algum tipo de risco, sobretudo das renúncias que a gente tem que fazer em prol dessa decisão que vamos tomar, dessa escolha que vamos preferir em detrimento de tantas outras renúncias que a gente vai ser obrigado a fazer. Então pode ser que o medo dos outros, a insegurança dos outros, fale um pouco mais alto. Isso quer dizer que eu devo me limitar, ou seja, para que eu não instigue o medo, a insegurança no outro, eu vou me privar da minha escolha, vou abrir mão da minha escolha, abrir mão do meu planejamento, abrir mão da minha decisão, somente para que essas pessoas não sintam cada qual a sua insegurança? Não, não é esse o caso. Talvez até esse grau de insegurança seja até desejável que o outro passe. Porque só que as pessoas, de fato, nos amam e querem o nosso bem, querem a nossa alegria, querem a nossa felicidade e, no mais das vezes, elas também, se tiver o alcance delas, nos privar de perigos, né? Nos proteger de perigos, nos proteger de sobressaltos na nossa vida, eles são capazes de preferirem isso. Isso não quer dizer que os perigos e os sobressaltos sejam indesejáveis, muito pelo contrário, porque são justamente esses desafios, esses perigos, esses sobressaltos é que vão fazer com que a gente supere as nossas limitações. E talvez até exigindo que esse outro, né, esse outro par, que é filho, que é amigo, que é pai, que é mãe, que é esposa, que é irmão mais velho, irmão mais novo, precise desse grau de insegurança para o próprio crescimento desta pessoa também. Né? Quantas vezes você não serve de exemplo, né? De exemplo de arrojo, exemplo de determinação, exemplo de inspiração para que essas pessoas também modifiquem as suas próprias decisões. Então, e é claro também que a gente precisa considerar destas pessoas, né? Esposa, em separadamente, não colocando todas no mesmo balaio, né? Considerando isoladamente, uma por uma, considerar também os prós e contras no nível físico, no nível emocional, no nível racional, no nível intuitivo também do outro. O outro pode ser que tenha intuições e que a gente deixou escapar. Por uma euforia inicial, por um desejo bastante grande, por um emocional comprometido que embota, por assim dizer, a nossa percepção, pode ser que o outro tenha uma intuição que a gente deixou escapar em determinado momento. Então, muitas vezes a gente pode fazer essa consulta apenas por uma questão de empatia, apenas com uma estratégia de empatia, ou seja, eu me coloco na posição do outro e observo a decisão sendo tomada por mim como sendo um outro, né, sob a perspectiva do outro, ou eu também posso utilizar da pergunta, né, de consultar o outro propriamente dito, né, de perguntar ao outro, de efetuar uma determinada pergunta, de explanar todas as considerações, tanto de prós quanto de contras, todos os riscos, todas as renúncias que vão exigidas, inclusive até sacrifícios que esta pessoa também eventualmente precisará fazer, como suportar talvez momentaneamente a minha ausência, suportar temporariamente um afastamento psicológico, talvez eu não possa dar a mesma atenção que eu dava até hoje. Por quê? Porque eu vou inserir outras coisas na minha vida. Deixa eu dar um exemplo disso, que eu acho que foi bem interessante. Eu já tinha as minhas duas filhas pequenas. Quando a minha segunda filha nasceu, a minha mais velha tinha 4 anos. Então, nesse momento, a minha mais velha tinha 4 anos e a minha pequena tinha acabado de nascer. E todo mundo que é pai sabe o quanto é importante a figura do pai neste momento da vida de uma criança, seja ela homem ou mulher, pouco importa. Só que eu fui instigado, recebi um chamado para que eu fosse voltar para o banco da faculdade e fazer uma graduação e um mestrado em filosofia. Eu fui provocado a isso. Além disso, eu ainda trabalhava no mundo corporativo, ou seja, isso significava dizer que eu não iria, ao menos durante o tempo da minha graduação, eu não iria conviver nem ao longo do dia, porque eu estava trabalhando, e tampouco à noite, porque eu estaria estudando à noite numa universidade. Isso levaria, no mínimo, mais 3 anos, que era o tempo da graduação que eu havia escolhido, graduação em filosofia. Mais do que isso, eu já tinha em mente que a ideia era fazer um mestrado. Então, eu não sabia como que isso poderia se dar, mas claro que iria me exigir bastante estudo, bastante dedicação. Então, ao considerar, né, o impacto que isso iria ter, tanto na minha esposa quanto nas minhas filhas, eu pude fazer um certo acordo comigo mesmo de que eu ia me dedicar ao longo da semana com todo o esforço, com todo afinco que tivesse à disposição, mas que ao longo do final de semana eu dedicaria esse tempo exclusivamente à minha esposa e às minhas filhas. E eu fui fiel a essa consideração ao longo de todo o tempo. Então, enquanto eu pude, né, durante o período que eu estava estudando, eu dei toda a atenção que eu podia ao estudo durante os 5 dias da semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, mas aos finais de semana eu deixava os livros de lado, eu deixava os trabalhos de lado, ainda que isso acabasse por me exigir um desdobramento muito grande ao longo da semana para desenrolar tanto trabalho quanto estudo, eu havia me comprometido a ter esse tempo de dedicação integral à minha esposa e às minhas filhas. Então eu pude conciliar essas duas coisas. Por quê? Porque eu consultei isso, eu consultei essa outra possibilidade e fiz essa escolha e tive esse comprometimento. De tal modo que, ao fim e ao cabo, né, tanto da graduação quanto do mestrado, essas minhas filhas, né, minha filha mais nova já tinha crescido, já estava já com seus 4, 5 aninhos, e ela pôde ver que eu também ia para a escolinha, tanto quanto ela também ia para a escolinha, que eu tinha o meu trabalho, tanto quanto ela tinha o trabalho, a lição de casa dela, né? Tanto que na minha dissertação de mestrado eu agradeço às minhas filhas que tiveram toda a paciência e compreensão enquanto eu fazia a minha lição, que era desse modo que elas compreendiam o fato de o pai também estar estudando e trabalhando. Então, eu precisei considerar essa multiplicidade de fatores para que esse empenho, naquele momento da minha vida, pudesse honrar esses outros aspectos que talvez, não, se eu descuidasse, talvez eu tivesse prejuízos bastante grandes, talvez o preço por estar estudando talvez fosse muito alto. Claro que eu tive que abrir mão talvez de festinhas, de botecos com os amigos, de outras tantas coisas, né, de família e de outras coisas mais, mas que eu acabei considerando tudo isso. E claro que todas essas considerações me levaram a uma decisão muito mais harmoniosa, uma decisão muito mais sustentável. Eu estava inteiro Em cada qual das minhas atividades, enquanto eu estava concentrado no cuidado da minha família, da minha esposa e das minhas filhas, eu estava exclusivamente, eu estava inteiro nessa atividade. E quando eu estava estudando, eu estava inteiro nessa atividade de estudo, sem que a minha consciência ficasse me punindo, me cobrando por coisas que eu não estava fazendo, a mesma coisa na questão do trabalho, né? Enquanto eu estava trabalhando e nas frestas, né? Nos períodos em que eu não estava focado no trabalho, eu estava, mesmo quando estava, por exemplo, eu ia no banheiro com um livro de Platão, de Aristóteles. Então, quer dizer, o momento que eu não estou trabalhando, mas tá bom, eu posso estar estudando, que sejam duas, três páginas lidas, não tem problema. Então eu fazia esse. Tinha esse comprometimento bastante integral e que pôde fazer com que toda essa minha formação fosse bastante bem sucedida, na medida em que eu pude honrar inúmeros aspectos da minha vida, inúmeras instâncias da minha vida, e eu pude pactuar isso com as outras pessoas e com essas outras instâncias da minha vida que tornavam a minha vida rica e plena, por assim dizer. Então nada ficou para trás, né? Tudo foi comigo, tudo fez parte da minha escolha, tudo fez parte da minha decisão. Não foram essas as renúncias que eu precisava fazer. Então, na medida em que eu precisava renunciar algum tempo, eu não renunciava total e completamente, né? Eu me fazia presente total e completamente nos momentos em que isso era possível. E pude ter essa presença na vida das minhas filhas e pude tê-las na minha vida também, enriquecendo todo esse tempo, todo esse processo que eu fiz essa escolha de ter uma outra graduação, inclusive um mestrado em filosofia. E, no final das contas, uma vez que eu considerei todos esses fatores, tudo se tornou muito mais harmônico na minha cabeça, né? Eu estava bastante bem organizado, eu estava inteiro em cada qual das minhas dificuldades. E essa menção do estar inteiro é que vai ser tema do segundo bloco desse episódio do nosso Boteco Filosófico. Segura aí, vamos fazer um pequeno intervalo, a gente volta já já com a continuidade e a conclusão desse episódio do nosso Boteco Filosófico. Já já voltamos. Olá, você que está acompanhando o Boteco Filosófico, ficou interessado em conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho, como podemos te orientar numa crise pontual, no planejamento de sua carreira, numa transição, numa grande decisão? Entre em contato conosco pelo WhatsApp, é 11 998139423. Repetindo, 11 998139423. Ou nos procure nas principais redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn. Venha conversar conosco e vamos te ajudar a encontrar uma luz no final do túnel. Olá, pensadores, aqui é Jadir. Eu quero te convidar para a próxima roda de conversa do Boteco Filosófico, que vai acontecer no final deste mês de abril, exatamente no dia 25 de abril, onde a gente vai falar muito mais sobre esse processo de tomada de decisão. Então você vai poder abrir o seu microfone, abrir a sua câmera, fazer a sua intervenção, a sua pergunta, a sua colocação, eventualmente até a sua objeção. Eu vou gostar muito de ter você lá. A roda de conversa acontece, como eu disse, dia 25 de abril de 2022, e ela ocorre pelo Zoom, né, pelo aplicativo Zoom, dentro da plataforma Simpla. Então você precisa fazer a inscrição antecipadamente. Só com essa inscrição antecipada você recebe o link para participar da roda de conversa. É sempre à noite, ou seja, quando você já está um pouco mais tranquilo, dá para você abrir a sua cerveja, o seu vinho, tomar seu golinho de cachaça e refletir profundamente sobre o tema da tomada de decisão e, de fato, evitar aí os grandes fantasmas da decepção, do arrependimento e da frustração. Te espero lá, faça a sua inscrição antecipada, o link está aqui na descrição do podcast. Eu te espero lá, estou te aguardando, um abraço! Muito bem, pensadores, voltamos agora do intervalo do nosso Boteco Filosófico. Eu sou o Jadir e esse aqui é mais um episódio do Boteco Filosófico tratando daquele tema de estratégias de decisão. E estamos considerando nesse episódio inúmeros outros fatores que precisam ser pensados, estrategiados e considerados para que a gente tome uma boa decisão. E eu disse no final do bloco anterior que é importante você estar inteiro na sua decisão. Então vamos tentar entender o que significa esse estar inteiro. Bom, eu disse já em episódios anteriores que não existem decisões certas ou erradas, uma vez que as decisões têm uma índole de futuro e o futuro é sempre algo indeterminado, né? Eu vou palmilhando esse futuro, eu vou construindo na medida em que eu caminho na direção dele. Eu preciso estar ciente de que eu não tenho decisões certas ou erradas, né? Tão somente vai ser certo ou errado se eu tiver uma expectativa. E já vimos também em episódios anteriores de que se eu tomo uma decisão, por assim dizer, certa, tecnicamente certa, ou seja, eu viso a atingir um determinado objetivo que já de pronto, no presente, de acordo com as informações do passado, eu já sei o que eu quero para o meu futuro e de fato eu consegui isso que eu vou ter no futuro. Vamos supor que essa seja uma decisão certa. Ora, o preço disso é essa pobreza do futuro, porque o futuro pode nos oferecer muito mais do que somente aquilo que a gente espera antecipadamente dele. Então, quanto mais a gente puder enriquecer o nosso futuro com outros ingredientes que a gente de antemão não sabe quais são, porque é sempre o futuro que nos propõe esse ingrediente inesperado, esse ingrediente surpreendente, é ele que vai fazer o processo de enriquecimento do nosso futuro. E se der certo, o preço que a gente paga é esse empobrecimento do futuro, a falta da surpresa. Eu costumo até brincar com isso, dizendo que eu mesmo não consigo me fazer cócegas. Por quê? Porque o ingrediente das cócegas são que eles vêm de fora, que eles vêm de. Você não sabe como o outro vai fazer, você não sabe em que momento o outro vai te surpreender. Então eu não consigo fazer cócega, eu não consigo ser para mim mesmo surpreendente. Né? Porque tudo que eu vou fazer, eu já sei de antemão o que eu vou fazer. O que pode me surpreender é o resultado, é o que está fora de mim. Então o que está fora de mim é o que me surpreende, o que está fora de mim é o que me traz o inusitado, a grande surpresa. Então, aquilo que eu crio, a resposta que o ambiente dá a isso é que faz com que o meu futuro seja mais pobre ou mais rico, dependendo de como eu lido dos ingredientes que estão compondo a minha decisão. Então, isso tem a ver com eu vou tomar uma decisão e eu quero que aconteça determinada coisa. Ou eu vou tomar uma decisão de modo reativo, como a gente falou lá no primeiro episódio, não quero que aconteça tal coisa, né? Proativamente eu quero que aconteça, ou reativamente eu não quero que aconteça. Tudo bem, sem problemas, tá? O grande X da questão é que pode ser que eu não tenha condições de garantir que aconteça aquilo que eu quero que aconteça. Pode ser que eu não tenha condições de garantir que não aconteça aquilo que eu não quero que aconteça. Legal, diante disso, diante desse cenário, a decisão fracassou completamente. Como é que eu vou lidar com isso? Se eu estou inteiro, né, nessa decisão, se está certo, eu posso tentar desenvolver estratégias de contingência, cada qual mais, para garantir que aconteça o que eu quero que aconteça, para garantir que não aconteça o que eu não quero que aconteça, mas em última instância eu posso ser surpreendido. Legal, e se eu for surpreendido? Quer dizer que eu vou me frustrar? Quer dizer que eu vou me arrepender? Ou essa é uma possibilidade? Então o que que eu vou? Eu preciso considerar isso de antemão. Se tudo que eu fiz não der certo, não deu certo. Não deu certo, não trouxe o resultado que eu esperava. O que eu faço com isso? Tá? Então, se esse é um temor que eu tenho e que me trava e que me aprisiona e que não me permite tomar a decisão, ou que me permite tomar a decisão somente a partir desta insegurança, porque não dá para garantir, não é compulsório, uma vez que eu faça a coisa, que algo vai acontecer ou que algo não vai acontecer. Mas e se, na pior das hipóteses, der tudo errado? Se der tudo errado, eu preciso estar de acordo com isso. Eu preciso saber o que eu vou fazer diante desse cenário de dar tudo errado. Tá? Então, se eu tenho essa consideração inicial antes da tomada de decisão, eu já sei o que eu vou fazer se, no final das contas, der tudo errado. Se der tudo errado, então, legal, o que eu faço agora? Então, eu já preciso saber de antemão o que eu vou fazer na condição de dar tudo errado, dar tudo diferente daquilo que eu imaginava, de não atender às minhas expectativas, de não atender às causas que a gente vai falar ainda, né, no nosso próximo episódio, né, de não completar as causas que eram imaginadas inicialmente, de não se tornar a solução para os problemas que haviam sido colocados no momento da tomada de decisão. Então, diante de tudo isso, o que eu faço? Né? Se eu estou inteiro nessa empreitada e eu não exijo de todas as minhas ações que o resultado seja única e exclusivamente este, né? Eu estou apto a acolher qualquer que seja o resultado, eu tomo uma decisão muito mais harmônica. Então eu topo, se der certo, se não der certo, se não der certo, tudo bem, eu continuo em frente, eu continuo tentando. Então essa é aquela diferença que existe entre a insistência e a persistência. Né? Muitas vezes eu vou, me mobilizo para atingir um determinado resultado e esse resultado não vem. Tudo bem, se eu ficar me lamentando, se eu me jogar no chão, puxar os cabelos, tirar a calça e pisar em cima, não vai adiantar absolutamente nada. Se eu ficar me lamuriando por esses resultados, também não vai me adiantar nada. A questão é, toque em frente e colhe desse resultado todo o aprendizado que ele pode ter te oferecido. Né? Não tem certos, não tem errados, então qualquer possibilidade pode estar à vista. O grande X da questão é que nós precisamos estar de acordo, tanto nós, no ponto de vista físico, emocional, racional, intuitivo, inteiros e de acordo com a escolha, inteiros e de acordo com todas as renúncias, né, com o preço que eu vou ter de pagar pela escolha que eu estou fazendo. Física, emocional, intuitivamente, eu preciso estar de acordo com isso. Mesmo que dê tudo certo, mesmo que dê tudo errado. Eu preciso estar de acordo. Todas as partes precisam ser consultadas. As partes dentro de mim e as partes fora de mim. Família, amigos, parentes, filhos, pais e outras coisas do gênero. Então, é preciso que a gente promova um determinado acordo para que a gente possa estar inteiro, né, nessa empreitada, dê ela o resultado que a gente espera ou não. Se os outros estão de acordo, ok. Né? Então, se a gente consegue esse pacto, se a gente consegue esse de acordo, né? se eles também estão inteiros na nossa decisão, nos acompanham na nossa escolha, se ela vai dar o resultado esperado ou não, eles precisam estar de acordo também no fracasso dessa decisão. Se deu certo, se não deu certo, não importa, né? A decisão foi tomada, a sorte foi lançada e eu não tenho como garantir que o futuro será como eu planejei, será como eu imaginei, será como eu sonhei. Mas eu posso me garantir uma estratégia que vai me manter inteiro, qualquer que seja o resultado da minha tomada de decisão. Então, quando eu estou inteiro, essa é a grande diferença que existe entre uma boa escolha e uma má escolha. Uma boa escolha é aquela que você está inteiro, quer ela surta os efeitos que você imagina, quer não surta os efeitos. Quer ela atenda às suas expectativas ou às expectativas de outras pessoas, quer não atenda, estamos inteiros. Ou seja, eu estou de acordo com isso, eu estou de acordo com o risco, eu estou de acordo com o erro, eu estou de acordo com o aprendizado, eu estou de acordo com isso. Nada fica me cobrando depois do, ah, mas eu te disse, então, mas eu te avisei, e isso não foi considerado. De outro modo, né, o grande perigo de uma decisão, uma má decisão, é aquela onde eu não estou inteiro. Se o meu emocional não está de acordo, se o meu corpo físico não está de acordo, por quê? Porque ele vai te cobrar. Se não der certo, ele vai te cobrar. E muitas vezes ele vai te cobrar mesmo dando certo. Fala, puxa, mas deu certo, mas você pagou um preço extremamente elevado por isso. Você se sacrificou demais, você trouxe, me deixou com a saúde comprometida por alguma coisa que nem tinha assim tanto valor. Então ele vai te cobrar dando certo ou dando errado. Por quê? Porque foram partes que ficaram de lado, foram partes que ficaram para trás, foram partes que não te acompanharam na escolha, que não foram consideradas na tomada de decisão. Uma vez que toda essa gama de fatores forem considerados, aí sim você vai estar tendo uma boa decisão, porque você está inteiro. Qualquer que seja o resultado dessa decisão, se der tudo certo ou se não der tudo certo, você está inteiro. Seus parentes, seus filhos, sua esposa estão juntos com você no sucesso e no fracasso. Aliás, quando você casa, essa é a promessa que a gente faz, né? De estar junto na saúde e na doença, na alegria e na tristeza. Então, esse é evocar, de fato, um compromisso, né? Uma promessa que se faz quando a gente casa. E se a gente não tem esse compromisso fresco na cabeça, é importante que ele seja rememorado, né, a miúde, porque caso contrário vai ser uma troca de acusações, vai ser uma troca de ofensas, e que isso não vai ajudar em absolutamente nada, nem a um nem a outro. Você também não pode abrir mão de você por causa do receio do outro, por causa do medo do outro, porque simplesmente você não vai passar por essa experiência. Então, a experiência de tomada de decisão, ela é rica justamente por conta disso. Por quê? Porque ela revolve as suas entranhas, ela revolve a sua vida, ela vai gerar decorrências. Mas eu não quero entrar nessa senda, porque esse vai ser o tema principal do próximo, né, do próximo Boteco Filosófico na semana que vem, essa decorrência sistêmica das decisões. Então, tem dois assuntos ainda que eu quero abordar na semana que vem, mas isso ainda vai ser deixado para a semana que vem. Então, eu preciso estar inteiro na minha escolha, inteiro de acordo com todas as renúncias, de acordo com todas as opções, de acordo com o preço que foi feito, e todos ao meu redor precisam estar de acordo. Tá bom, quer dizer que você vai eliminar qualquer possibilidade de medo? Não, não vai eliminar, não é possível eliminar. Mas esse medo precisa ser considerado e ele precisa ser talvez mitigado, né? Olha, sem o risco não há progresso. Se eu me travar e não der esse passo, eu vou estar mediocrizando a minha vida, eu vou estar sendo menos do que eu poderia ser se eu arriscasse, se eu fosse ousado, se eu fosse arrojado a tomar essa decisão. Toda decisão ela é bastante difícil. Justamente por quê? Por tudo aquilo que eu preciso abandonar, pelo risco, o desconhecido, o que vai acontecer. A gente procura tentar mitigar, diminuir a possibilidade de danos em uma decisão, mas não é possível eliminar 100% dos danos. Então eu preciso estar de acordo, eu preciso estar inteiro nas escolhas, nas glórias e também nos prejuízos que essa decisão vai acarretar na minha vida. E claro, né, ter a humildade de reconhecer eventuais erros, reconduzir, recalibrar as expectativas para que você consiga aí alinhando o seu instrumento, né, alinhando a sua atenção, absorvendo das escolhas que foram feitas inicialmente, todo o aprendizado que ele pode dar, porque muitas vezes acontece de você ir errando ao longo da vida, e todos esses erros eles são etapas, e talvez etapas fundamentais, etapas essenciais para que você acerte mais lá na frente, quando a brincadeira, digamos assim, fica um pouco mais séria, fica um pouco mais dramática, né? Cada vez mais que você vai vivendo, você vai conquistando experiências, você vai conquistando novos aprendizados e você precisa considerar esses aprendizados. Eles precisam te enriquecer e não te tornar uma pessoa medrosa. Então, os erros, os acertos, eles fazem parte da nossa vida e eles precisam ser nossos grandes mestres, vão ser aqueles que vão nos ensinar a tomar as grandes decisões. Nas pequenas decisões, nos fracassos, esses serão os nossos grandes mestres para que a gente não fracasse nas maiores decisões, nos maiores passos da nossa vida. Então, era isso que eu queria considerar nesse episódio de hoje. Eu quero que todos vocês fiquem com Deus. Espero que esse episódio tenha sido de bastante riqueza de consideração, né? Claro, temos muito mais coisas a serem faladas, mas talvez, mais do que consultar outras pessoas, talvez você precise consultar outras pessoas que tenham experiência e bagagem nesse processo de tomada de decisão para que você possa ser orientado a considerar aspectos que talvez, inicialmente, você não perceba. Armadilhas que talvez você não perceba. Então, você ter ao seu lado, né, ter perto de você alguém com bagagem, com experiência, com maturidade nesse processo de tomada de decisão, vai fazer com que você tome uma decisão muito mais sóbria, muito mais madura e não menos arrojada do que ela poderia ser. Talvez você esteja sendo arrojado, mas talvez não tanto o quanto você poderia ser se você tivesse alguém para te orientar. Tem em mim, talvez, alguém que possa estar te orientando nas próximas tomadas de decisão na sua vida, que eu posso tentar te ajudar a fazer boas escolhas, escolhas mais ousadas, mais impactantes e que possam todas elas enriquecerem a sua vida. Ficamos por aqui. Temos um encontro marcado na próxima semana com mais um episódio do nosso do Boteco Filosófico. Fiquem todos com Deus e uma boa semana a todos.
Atenção, botequeiros de plantão, termina agora mais um Boteco Filosófico.